Bom, nós estamos em 2 Crônicas 20. Esse capítulo conta uma das histórias mais conhecidas desse rei Josafá. Estamos ainda nos preparando para entrar na história propriamente dita, né? Semana passada nós falamos um pouco sobre por que Deus permitiria uma guerra logo depois de tanta coisa boa que Josafá estava fazendo. Existem situações em que a guerra vem justamente para nos mostrar que estamos fora dos caminhos de Deus. Mas nesse caso, não era isso. Josafá estava buscando, estava empenhado em buscar ao Senhor. E tem vários outros exemplos disso na Bíblia, tem vários outros exemplos de guerras que vieram não porque o povo estava distante, não porque o povo. Então, não era uma coisa para mostrar que o povo estava distante de Deus. Então, nós estamos entendendo, aí nós fizemos essa sequência para entender que Deus manda avivamentos para que haja reforma ou restauração, mas mesmo a reforma ou a restauração não é um fim em si mesma, mas é algo que deve nos preparar para um desafio. Nesse caso, é a guerra. Pode ter outros tipos de desafios também. Deus está nos preparando para fazer algo, e esse algo que Deus realmente quer é trazer o reino dele para a terra. Então, o desafio final, se você quiser até escrever na frente, o grande desafio mesmo é a vinda do reino de Deus, ok? Então, essas coisas de avivamento, de reforma, de coisas que Deus vai fazendo para restaurar, para avivar, para trazer vida e graça no meio do povo, não são coisas que têm uma finalidade própria, só para a gente se sentir bem. E nosso alvo na vida cristã não deve ser: Deus resolva todos os meus problemas para que eu possa ter uma vida pacífica. Parece uma coisa boa. E no reino de Deus vai ter paz. No reino futuro, Salomão, que é a grande figura em sombras, né, do reino de Deus na terra, o reinado dele não teve guerra. Então, esse é o nosso objetivo final: chegar a uma posição, chegar a um lugar, o reino de Deus mesmo, não vai ter inimigos, vai ter paz, vai ter tranquilidade, mas por enquanto esse não é o nosso objetivo. Por quê? Porque não vamos encontrar isso antes da vinda de Jesus, e pelo que a gente entende sobre o que vem logo depois da vinda de Jesus, por algum tempo, ainda mesmo quando Jesus voltar, não vai ter essa paz até que realmente todos os inimigos estiverem debaixo dos seus pés. Então, isso é para a gente entender o que Deus está querendo fazer na nossa vida, e para a gente não ficar decepcionado quando você está buscando a Deus, está fazendo tudo certo. É difícil a gente falar que está fazendo tudo certo, né? Mas, a gente está fazendo tudo certo e mesmo assim vem lutas, vem crises. Eu tô colocando uma análise aqui que essa guerra que veio contra Josafá representa as crises, representa situações em que nós nos sentimos muito pequenos, muito incapazes de enfrentar aqueles inimigos, aquela situação. E então isso é uma guerra, e isso é algo que nós precisamos estar preparados, mesmo quando tudo parece que Deus está agindo, o povo está buscando a Ele. A guerra vem porque nós estamos numa guerra até que venha o reino de Deus, ok? Então vamos só reler os primeiros versículos de 2 Crônicas 20. A primeira parte, então, que nós estudamos semana passada é por que Deus permitiria uma guerra. Por que viria uma guerra para Josafá se ele estava buscando ao Senhor? Versículo 20 começa: depois disto. Se você for ler esse capítulo, semana passada também eu falei alguma coisa sobre assim, o porquê da gente estar fazendo um estudo em sequência. Se você pega esse capítulo isolado, Por exemplo, alguém vai pregar, ou você abre a Bíblia e lê esse capítulo, essa história, sem saber de nada do contexto de Josafá, sem se preocupar o que aconteceu antes, você pode ler esse capítulo, você pode receber uma palavra, uma mensagem de Deus, você pode usar, se você prega, se você compartilha a palavra, você pode usar esse capítulo ou uma parte do capítulo e pregar, e vai ser maravilhoso. O que nós estamos fazendo aqui, e o que cada um de vocês deve fazer na sua leitura da Bíblia, em algum momento, de alguma forma, é ler a Bíblia em sequência. Porque aí você vai ter, além de entender, puxa, Josafá recebeu um desafio, ele buscou a Deus, Deus deu vitória. Tem toda assim uma. Esse capítulo é maravilhoso. Tem capítulos que. A história em si não é tão inspiradora, mas essa aqui é muito maravilhoso você pensar em como Deus deu uma vitória quando as coisas pareciam impossíveis. Mas quando você quer pegar o contexto, essas palavras iniciais é depois disto. Tem uma palavra no Novo Testamento que aparece bastante. Portanto, Romanos 1. Romanos 8, desculpa. Romanos 8. Portanto, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Eu posso pegar esse versículo isolado. Eu estou em Cristo Jesus, não tem condenação para mim. Mas o versículo começou, portanto. O que quer dizer a palavra portanto? Baseado em tudo. Ele acabou de falar um monte de coisas. Romanos, tem que voltar. Na verdade, Romanos é um grande tratado. Tem epístolas que vai mudando de assunto, fala sobre uma coisa, depois muda. Romanos não, Romanos é uma dissertação. Ele vai começando desde o capítulo 1, ele vai fazer uma sequência. Quando ele chega no capítulo 8, que é onde todos nós queremos estar, não é? Que a gente já quer pular direto para lá, portanto, os que estão em Cristo Jesus. Eu estou em Cristo Jesus, eu pulo essa outra parte. Não, senhor, não pode pular essa parte. Portanto, os que estão em Cristo Jesus. O que quer dizer, portanto? Baseado em todo. Se você pular isso, coitado Paulo, ele perdeu tempo falando de todas as coisas que nos levam a dizer: ah, agora posso falar os que estão em Cristo Jesus. Entendeu? Então, essa história pode ser estudada isoladamente? Pode. Mas você vai entender melhor, você vai pegar o sentido do que Deus quer falar, se você entende o contexto. Qual o contexto do capítulo 20? Ele vem depois do capítulo 19. Muito simples, né? Ele vem depois do capítulo 19. 19 explicou outras coisas que vieram também diante. É uma sequência, é uma história, né? Você não começa um livro no capítulo 10. Ah, de repente, né, aqui tem uma história, eu quero ver essa parte da história mais interessante. Não, mas eu não vou conseguir entender a história, não vou conseguir entender o filme se eu começo no meio. Então, depois disto, é exatamente depois que Deus tinha agido na vida de Josafá, com avivamento, com reforma, que veio, então, os filhos de Moabe, os filhos de Amon, e com eles alguns dos meunitas, e vieram a peleja contra Josafá. Versículo 2: Então vieram alguns e disseram a Josafá: Vem contra ti uma grande multidão, além do mar. Se você gosta de geografia, se você gosta de ficar visualizando, é outra coisa importante, né? Não é essencial, você pode entender as coisas da Bíblia sem entender geografia, mas faz muito mais sentido, as histórias fazem mais sentido se você entende a geografia. E se você já estudou um pouquinho, tem alguma noção do mapa e de onde que Israel fica e do mar, normalmente, quase sempre, quando a Bíblia fala do mar em relação a Israel, está se referindo ao mar Mediterrâneo. Nem, assim, para eles era o mar, né? Eles não conheciam os outros, eu acho assim, então eles falavam o mar. Mas esse aqui não é o mar Mediterrâneo. Esse aqui está falando sobre o Mar Morto, okay? Que era a posição onde ficavam esses filhos de Moabe e Amon, etc. Essa grande multidão veio do outro lado. De um lado de Israel ficava o Mar Mediterrâneo, lado oriental. Do lado ocidental, no oeste, desculpe, ao contrário, no lado ocidental, para o oeste, ficava o mar Mediterrâneo. Para o lado oriental, para o lado da Índia, assim, bem mais longe, né, mas naquela direção, ficava o mar morto, e do outro lado ficava os países hoje que são Jordânia, Iraque, Arábia Saudita, né, ficavam nessa direção. Então foi nessa direção que vieram essas multidões. Vem contra ti uma grande multidão. Versículo 3. Temeu Josafá. Teve grande medo. Medo. Então, eu falei sobre isso rapidamente domingo passado, mas eu quero enfatizar mais uma vez. Então, a primeira parte da nossa história aqui é por que Deus permitiu uma guerra. Falamos sobre isso. Agora, a segunda parte é qual a nossa reação. Como nós reagimos. Nem começou a guerra ainda. Nem começou. Mas veio um aviso, alguém avisou, está juntando uma multidão enorme. Eles não tinham televisão, não tinham revistas, não tinham rádio, não tinha celular, mas eles tinham pessoas que ficavam sempre olhando, que traziam notícias, e como tudo acontecia devagar, os próprios exércitos vinham marchando a pé, então dava tempo também de alguém avisar, falou assim, olha, está vindo uma grande multidão, e ele teve medo. Então a primeira coisa sobre a reação de Josafá é que ele teve medo. Eu falei isso domingo passado, que não é errado ter medo. O medo pode produzir duas reações, uma de duas reações. Ou o medo vai levar você a buscar o Senhor, que é a reação certa. Então, o problema não é o medo. Eu posso ter medo e não estar sendo infiel a Deus. Tem muitos versículos na Bíblia que fala assim, não temas, não é isso? Tem muitos, né? É uma ordem que nós temos. Acho que alguém disse que tem 365 vezes na Bíblia, não temas, né? Uma para cada dia do ano. Então, tem muitas ordens na Bíblia para não temer. Se você teme o homem, se você teme os inimigos, você não está confiando em Deus. Então a gente tem essa sensação, e é verdade. Mais na frente, na história, nessa história aqui, virá uma palavra profética dizendo: não é para ter medo. Não é para ter medo. Então essa palavra, ela é verdadeira. Não é para a gente ter medo. Só que a nossa primeira reação, quando nós ouvimos a notícia, quando nós ficamos sabendo de alguma coisa que aconteceu, alguma situação, por exemplo, perdi o emprego. Ou você vai no médico e você recebeu o resultado de um exame e diz: você tem uma doença terrível. O que vai acontecer? Você vai dizer assim: não, eu tenho vitória em Cristo, eu não sinto nada. Você não é desse mundo, não tem essa possibilidade de você não sentir medo, concordam? Não tem possibilidade de não sentir medo. O medo vem. Agora, o problema é o que é que vem depois do medo? Qual é a sequência do medo? Então, ou eu posso buscar o Senhor, ou eu posso buscar recursos humanos, ok? Então, quando nós temos medo, quando nós enfrentamos uma situação, nós vamos recorrer à palavra de Deus, nós vamos buscar a Deus, e em algum momento, se nós estamos tendo contato com Deus, Deus vai falar assim: não, não, não precisa temer, não se preocupe, eu estou no controle. Aí, nessa hora, nós devemos confiar em Deus e expulsar o medo. Perfeito amor lança fora todo medo. O medo tem que sair, mas a reação inicial é inevitável, ok? Então não tô dizendo assim, Deus não liga para o medo, não. Deus quer tirar o medo da nossa vida, mas a reação inicial é inevitável. O medo virá. Então, só para dar alguns exemplos, tem vários outros, mas eu vou. Se vocês quiserem abrir em Gênesis 32, tem. Eu queria só fazer a ligação entre o medo e um resultado positivo que pode acontecer. Eu vou procurar não ficar muito tempo, que é uma outra história, né? A gente entra numa história e dá vontade de explorar aquela outra história também. Mas é uma história de Jacó em Gênesis 32. E só também para lembrar um pouquinho do contexto da história, Jacó fugiu da terra prometida, onde ele estava com o pai dele, Isaac, porque na época da bênção do pai, com a ajuda da mãe dele, ele enganou o pai e pegou a bênção que deveria ser do primogênito Esaú. Ok? Acho que todo mundo lembra da história. Esaú ficou muito bravo e ele fugiu para o irmão não matá-lo, e ele pediu a bênção de Deus, e aí ele foi para outra terra, ficou muito tempo lá, e 20 anos depois ele voltou. E ele voltou, está voltando aqui no capítulo 32. E no versículo 3, eu só vou pegar alguns pontos rápidos assim aqui para você sentir essa mesma situação do medo. Ele estava chegando perto, né, voltando. Um cara guardar raiva por 20 anos, né, não é impossível. A gente conhece muitas histórias, né, tem muitas histórias tristes em que a pessoa nunca esquece, né, mas 20 anos é bastante tempo, né, já era para Esaú ter se acalmado, assim, não, tá, já passou, tal. Mas Jacó, ele não sabe como é que está o irmão dele. Então ele chega e manda mensageiros para falar com Esaú. Ó, estou chegando aqui, versículo 3, versículo 4, né, e versículo 5, estou mandando até um presente, né, ele trouxe rebanhos, né, para fazer um presente para o irmão. Versículo 6. Aí os mensageiros voltaram a Jacó dizendo: fomos a teu irmão Esaú, e também lhe vem encontrar-te 400 homens com ele. O que aconteceu com Jacó? Jacó estremeceu nas bases. Esaú está vindo ao encontro dele com 400 homens. Jacó foi sozinho, está voltando com esposas e filhos e rebanhos, né? Ele está voltando muito diferente do que ele foi, mas ele não tem 400 homens para enfrentar o irmão dele. E por que que o irmão dele vai sair para dar as boas-vindas para Jacó com 400 homens? Não faz sentido. Quem conhece essa história vai ver depois que Esaú vai e abraça e tudo mais. Então, na verdade, essa história nunca explica. A gente não sabe o que Esaú estava pensando. Jacó estava com medo à toa ou não? Eu não sei, a Bíblia não fala. Se Esaú tinha uma intenção ruim, ele amoleceu e mudou totalmente depois, e ficaram amigos e não teve mais problema. Mas na hora ele teve muito medo. Então, assim, na verdade, o que que eu quero mostrar nessa história? Versículo 7. Então Jacó temeu muito. Nem sempre o fato de Jacó ter medo não significa que isso é uma coisa certa. Eu estou, assim, ter medo, eu não estou querendo dizer assim, quem confia em Deus deveria ter medo. Lembra? Jacó teve um encontro com Deus quando ele saiu da terra dele. Ele teve aquele sonho com a escada e os anjos subindo e descendo, e Deus prometeu para ele: você vai herdar essa terra. Deus prometeu. Era para Jacó ter medo? Era para Jacó ter medo? Não era para ter medo. Mas o que eu estou dizendo, assim, isso aqui é inevitável. Por mais que Deus tenha feito uma promessa, por mais assim, ah, não, Jacó foi um homem, né, cheio de problemas, defeitos, né, não era tudo que Jacó, que a gente pode ver na Jacó ou outros homens, Davi, grandes homens de Deus, tem coisas na vida deles que nós não podemos dizer isso é certo. O que eu estou querendo dizer é assim, o medo existe, o medo vem. Ele ficou com muito medo, mas não é só isso que eu quero mostrar. O medo pode trazer um bom resultado ou pode trazer um mau resultado. Agora, Jacó, ele era um homem, ele tinha muitas estratégias, né? Eu não vou ler o resto do capítulo, porque não, Como eu falei, não queremos parar nessa história, mas o restante, ele faz um monte de coisa aqui. Ele separa, né, se Esaú for pegar alguém que pega os filhos que eu menos gosto, ele fez uma sequência, assim, ele colocou depois a esposa que ele mais amava, os filhos que ele mais amava, por último. Se chegar nesse ponto, eles vão ser os últimos, vão se matar todo mundo antes de chegar neles. Ele fez um monte de coisa, mandou presentes, falou assim, ó, vai esses servos, levam os presentes, aí vai outro depois. Esaú ia ficar assim, impressionado, foi um monte. Então, Jacó montou um monte de recursos humanos. Jacó usou o medo e ele usou estratégias humanas. Ele ficou pensando, como é que eu vou fazer? Como é que eu vou fazer? Você pode quase ver as engrenagens na cabeça de Jacó mexendo aqui. Ele está assim, gente, o que eu vou fazer? Jacó devia ser uma pessoa muito aflita, andando para cá e para lá. Eu vou fazer isso, faz isso, mandava o servo fazer aquilo, mandava aquilo. Nós vamos separar esses rebanhos, vou dar um presente, vou dar outro presente. Ele ficou pensando num monte de coisas. Mas, além disso, mais ou menos como nós, né? A gente vai atrás de um monte de coisa e a gente ora também, né? Também a gente ora. No versículo 9, disse mais, depois que ele tinha começado a fazer várias estratégias, fala assim no versículo 9, disse mais Jacó, ó Deus, aí ele faz uma oração e pede, Deus, guarda, o Senhor prometeu e tal. Mas essa oração, o que eu queria mostrar, isso é para ajudar a gente a entender as situações na nossa vida. Porque, aí volta na pergunta da semana passada, por que Deus permite? Por que Deus permite guerras na nossa vida? Por que Deus permite crises? Por que Deus permite certas coisas? Nós vamos entender que o medo pode produzir, nem sempre, mas o medo pode produzir resultados muito bons. Aliás, é uma verdade, faz parte da nossa natureza caída, da situação em que nós estamos, mas o medo causa algo que na vida tranquila não acontece. Você nunca busca Deus da forma que deveria realmente buscar quando tudo vai bem na sua vida. Eu desafio você. Quanto que você busca Deus quando está tudo tranquilo, tudo maravilhoso? Você faz suas orações, você faz alguma coisa, mas não tem aquela intensidade, não tem uma intensidade de buscar a Deus profundamente. Se, um segredinho, se você aprender a buscar a Deus, mas isso é uma coisa que não é uma coisa que você aprende, mas se fosse possível aprender, buscar a Deus com intensidade, sem crise, não viria crise para a sua vida. É verdade. Mas Deus não pode ser enganado. Você pode jejuar regularmente, você pode tirar noites para orar, você pode levantar de madrugada. Se não for de coração, você vai falar assim, não está me enganando não. Isso aí não é intenso, isso não é verdadeiro. Vou mandar uma crise, vamos ver se essa busca intensifica um pouquinho mais, né? Então, não existe uma verdadeira busca de Deus quando não estamos em crise. Isso é um fato da vida e isso nos mostra por que Deus permite. Então, Jacó teve medo, ele usou recursos humanos, usou estratégias, mas ele também orou. Mas essa primeira oração, embora fosse com certeza sincera e real, ainda não chegou lá. E o próprio coração de Jacó, depois dessa oração, se você vai lendo na sequência, você percebe que essa primeira oração dele não apazigou nem o coração dele. Ele não chegou a ter realmente uma abertura total, sentir a presença de Deus e a confiança. Não, ele continuou fazendo a estratégia. Então ele começou e fez, né, continua colocando presentes e ordenando o primeiro, ordenando o segundo e tal. Mas aí, versículo 21 fala, assim passou o presente adiante dele, ele porém ficou aquela noite no acampamento. Versículo 22, naquela mesma noite, Jacó se levantou, tomou suas duas mulheres, suas duas servas, seus 11 filhos e passou o val de Jaboque. Tomou-os e fê-los passar o ribeiro e fez passar tudo o que tinha. Jacó, porém, ficou só e lutou com ele o homem até o romper do dia. A única coisa, essa história é maravilhosa, é uma das grandes histórias de Jacó. Foi a maior experiência, eu queria chegar nesse ponto. A maior experiência de Jacó com Deus aconteceu depois desse medo que ele passou. Você sabe o que vem, né? Ele ficou lutando durante toda a noite com um anjo. A gente pensa que é um anjo, mas na verdade era o próprio Jesus. E ele foi abençoado, o nome dele foi mudado. Ele lutou e não deixou aquele homem celestial ir embora até que o abençoasse. Ele foi até o final. Tem uma expressão em inglês que é pray through, que é orar até você chegar na resposta. Eu não conheço uma expressão boa em português para traduzir isso, mas é orar. A gente ora, fala assim: ó, Deus, me ajuda, resolve meu problema, cura, dá vitória e tal. A gente ora outro dia, mas tem orações, tem momentos na oração quando você percebe que você alcançou Deus, e orar mais depois disso seria incredulidade. Você ora até, não, a resposta veio, a resposta já é garantida. Eu não estou vendo, não vi o resultado, mas tem resposta. Quando Jacó lutou com aquele anjo, no outro dia ele podia ir tranquilo encontrar com Esaú, porque ele tinha vencido. O nome dele foi mudado para Israel, que é príncipe, e você prevaleceu. Você lutou com Deus e prevaleceu. Você chegou na resposta. Mas por que, Jacó? De onde veio essa força, essa intensidade, essa perseverança? De onde que veio? De onde veio essa perseverança? De onde veio essa busca? Como que Jacó teve essa força de levantar de noite, de ficar a noite toda lutando com Deus? De onde veio? Veio de uma crise em que ele não sabia o que ia fazer, como ele ia fazer. Então, eu estou querendo dizer, o medo não deve permanecer na nossa vida. Se nós confiamos em Deus, o medo vai sair, mas o medo pode produzir um resultado muito bom, que é levar a gente a buscar o Senhor. É o que a gente está vendo na história de Josafá. Mas antes de voltar para Josafá, só um salmo. Davi passou por muitas situações assim. Salmo 55, um homem que conhecia Deus, um homem que era muito próximo, muito íntimo a Deus. Davi era um homem que jamais sentiu medo, né, irmãos? Um homem que ele conhecia Deus. Como é que Davi ia ter medo? Davi lutou contra Golias, Davi sabia que Deus era poderoso. Davi era um homem valente, um homem... Não, olha aí, Salmo 55, versículo 4. E ele começa falando, Davi fala muito de inimigos, porque Davi experimentou muita coisa. Durante aqueles anos que ele estava fugindo de Saul, ele fala de inimigos porque ele era um homem que conhecia, ele conhecia situações dramáticas, ele conhecia situações que não tinha saída. E 55:4 fala: o meu coração está angustiado dentro em mim, os terrores da morte me sobrevêm. Que um homem de Deus pode sentir essas coisas? Um homem de Deus, uma pessoa de Deus, um filho de Deus pode passar por esse tipo de situação? Só se tiver desviado, só se tiver longe de Deus. Não, não, ele não estava. É como eu falei, existem situações em que você está longe de Deus, em que você não está buscando a Deus, você está, seu coração está distante, você está longe do caminho certo, aí você tem medo porque Deus não está com você. Isso existe também. Mas existem situações em que você está buscando a Deus, você está servindo a Ele, você está sendo fiel a Ele, e vem esse tipo de situação, terrores, angústia. Versículo 5, temor e tremor me apertaram, o horror me cobriu. Né? Só estou pensando aqui um versículo que fala sobre o medo, mas o próximo, o Salmo 56, a gente vê as duas coisas, como ele sentiu medo e como ele também viu que Deus queria tirar o medo. Vamos começar no primeiro versículo, 56:1. Tem misericórdia de mim, ó Deus, pois os homens procuram devorar-me. Todo dia estão sempre me oprimindo. Lembrem que a forma certa de aplicar esses textos do Velho Testamento, mesmo os Salmos, o jeito certo de aplicar isso é que hoje os nossos inimigos não são pessoas, ok? E isso é muito importante. É lógico que nós vamos ser afetados por pessoas. As pessoas, as crises, as dificuldades, os ataques podem vir através de pessoas, mas nosso inimigo não é aquela pessoa ou aquelas pessoas, ok? Nunca são. Nossa luta não é contra carne e sangue. Então, Davi, ele tinha pessoas mesmo que buscava, ele falava de inimigos, pedia o juízo de Deus sobre os inimigos, mas hoje nós aplicamos tudo isso para forças espirituais. Nossos inimigos nunca são as pessoas, porque Deus quer resgatar as pessoas. Então, nosso desejo é assim, Deus livra aquela pessoa para que ela não seja usada pelo inimigo, para que ela seja liberta. Eu não quero mal para aquela pessoa, mesmo que ela esteja me atacando, ok? Mesmo que ela esteja me atacando. Então, os que me caluniam, versículo 2, me perseguem o dia todo. Muitos são os que pelejam contra mim, o Altíssimo. Versículo 3, ó, pode sublinhar, realçar. Versículo curto, mas explica tudo que nós estamos querendo falar sobre isso. No dia em que eu temer. Então, ele não está falando que o filho de Deus, o servo de Deus, não tem medo. No dia em que eu senti medo, o que eu devo fazer? Confiar em ti. Então, não é que não sentimos medo. Nós sentimos medo, sentimos o ataque, ficamos com perna bamba, nós não sabemos o que fazer, ficamos abalados, ficamos, temos momentos de, assim, cadê seu Deus? Por que você está com medo se você confia em Deus? Não, tem isso, mas quando eu senti, o que eu devo fazer? Ok? Então essa é a diferença. Eu vou sentir medo, muitas vezes. Vou sentir medo. Mas quando eu sentir medo, eu vou confiar em ti. Aí ele fala o versículo 4. Em Deus, cuja palavra eu louvo, em Deus pus a minha confiança, não temerei. Eu estou com medo, mas eu não temerei. Deu para entender? Eu estou com medo, vou sentir isso, mas nesse medo vou buscar a Deus. Versículo 10 também ele fala, em Deus cuja palavra eu louvo, no Senhor cuja palavra eu louvo, em Deus ponho a minha confiança, não temerei, que me pode fazer o homem, e nós podemos dizer que me pode fazer as potestades, os demônios, qualquer que seja a situação que eu estou enfrentando, o inimigo não pode me vencer. Mas a nossa sensação é de medo, porque o inimigo... Isso tem que ser reconhecido. O inimigo é mais forte do que eu e você. Não menospreze. Busque em Deus. Deus é mais forte, mas eu sou muito mais fraco do que o inimigo. Não devo ter presunção de achar que eu enfrento os inimigos por minha conta, ok? Então, essa é a situação do medo. E eu achei importante assim, a gente realmente fazer uma aplicação forte na nossa vida, porque isso vai nos ajudar a entender as situações que vêm. As situações virão, os desafios virão. Deus quer nos ensinar a fazer guerra, como nós vimos domingo passado. Então, voltando para 2 Crônicas 20, o versículo 3 tem a reação de Josafá, que ele teve medo, e tem o que ele fez com o medo. O que ele fez com o medo? Josafá teve medo e pôs-se a buscar o Senhor. Gente, o exército está vindo aí. Eu não vou ter muito tempo. O meu exército não é suficiente para enfrentar essa grande multidão. Mas se tenho alguma chance, o natural aqui seria ele arregimentar o exército. Josafá não fez isso. Ele não fez uma convocação de soldados. O que, que Josafá fez? Ele buscou o Senhor, mas ele não buscou ao Senhor só ele sozinho. Ele precisava, a situação era crítica, e essa outra parte da nossa reação aqui, que ele buscou ao Senhor e ele chamou uma assembleia solene. Isso é algo muito importante, algo que precisaria ser aplicado mais literalmente do que a gente imagina nos dias de hoje. Uma assembleia solene. Então nós vamos falar um pouquinho sobre isso, vamos ver o que, que ele fez aqui, depois nós vamos ver em alguns outros textos. Então, temeu Josafá, pôs-se a buscar o Senhor. Como que ele se pôs a buscar o Senhor? Não sozinho apenas, mas ele apregoou jejum em todo Judá. Olha, se o exército vai enfrentar um exército mais poderoso do que nós, o jejum não seria muito aconselhado nesse momento, concorda? Não é exatamente o momento de fazer um jejum. É um momento, sim, coma bastante, renove todas as suas forças para você poder enfrentar o inimigo. Não, ele apregoou um jejum em todo Judá. E Judá, versículo 4, se ajuntou para pedir socorro ao Senhor, como também de todas as cidades de Judá, o povo veio para buscar ao Senhor. Agora, por que houve uma resposta desse tipo? Porque dentro da história de Josafá, lembra? Nós estamos estudando na sequência. Se você lesse esse capítulo isoladamente, talvez você não ia saber. Por que que Josafá apregou? Ele é o rei, ele que manda. Todo mundo vai corresponder? Não necessariamente. O que aconteceu no capítulo 17 e no capítulo 19 de 2 Crônicas que preparou o povo para esse momento? Alguém sabe? O que aconteceu? O que que Josafá estava fazendo no tempo de paz? Agora ele está num momento de crise. No momento de crise, ele não vai ter tempo de fazer toda uma preparação. Ele não vai ter tempo de ir em todas as cidades, Judá, e falar assim, olha gente, existe uma coisa chamada Assembleia Solene, e nós precisamos buscar a Deus, e nós precisamos deixar todos os deuses falsos, tudo que está errado na nossa vida, e além disso, nós precisamos colocar nossa vida em ordem, andar dentro dos caminhos do Senhor. Isso ele está fazendo há anos antes disso. Nós não sabemos o ano exato que aconteceu essa guerra, mas ele vem fazendo isso. Por isso o capítulo começa depois disto. Depois do quê? Depois de reforma. Houve uma reforma em Judá durante anos. Houve avivamento no tempo do pai dele. Agora houve outro movimento forte no tempo de Josafá. Ele colocou os levitas para ensinar em todas as cidades. Ele colocou juízes. Ele colocou o povo para entender o que, que Deus gosta, o que, que Deus não gosta. Ele fez algo muito meticuloso, algo muito perseverante, uma coisa que ia demorar. Agora o povo, ele falou assim, tem um grande exército vindo contra nós. Nós precisamos buscar o Senhor. Veio gente de todas as cidades. Indo lá para frente no capítulo, só quero mostrar aqui, versículo 13. Tudo isso faz parte, assim, o povo veio de todas as cidades. Josafá vai fazer uma oração tremenda que nós vamos estudar semana que vem, se Deus permitir. Mas depois da oração, no versículo 13, fala assim: todo Judá estava em pé perante o Senhor, como também as suas crianças, as suas mulheres e os seus filhos. Então ele fez uma assembleia solene. Assembleia solene não é só homens, não é só líderes, não é só soldados, é todo mundo. Todo mundo. Quem estava nessa Assembleia Solene? Por isso que eu falo, ele não fez uma coisa inteligente para enfrentar o exército. Em vez dele ajuntar, o exército vai estar aqui presente também, mas ele chamou todo mundo. E só houve essa resposta, só houve essa correspondência, porque ele tinha feito um trabalho durante anos preparando o povo para isso. Então, é isso que nós comentamos da outra vez, que quando Deus nos dá paz, existem momentos de paz na nossa vida. Existem momentos de bonança, momentos de tranquilidade, momentos que, nossa, que beleza, que esse aqui, eu quero que isso aqui continue para sempre. Esses momentos precisam ser aproveitados. Precisam ser aproveitados para podermos nos preparar. No tempo do pai dele, que também enfrentou uma guerra, embora estivesse fazendo tudo certo, ele teve tempo de preparar as cidades, preparar as fortificações, preparar as armas de guerra. Então, ele teve tempo de fazer isso no tempo de paz. Quem não se prepara, quem só fica assim, gente, Deus está me dando uma bênção. Pode ser bênçãos financeiras. Tudo está indo bem, estou ganhando bem, as coisas vão indo bem na minha vida. É para assim, simplesmente desfrutar daquilo, sentir maravilhoso? Sim, agradeça ao Senhor, aproveite os momentos de paz, de felicidade. Deus quer que a gente tenha alegria, que a gente celebre, que a gente seja grato a Ele. Mas aproveite esse tempo que Deus está te dando para se preparar. O que eu quis dizer domingo passado é, a guerra vem, a gente só não sabe a data, mas ela vem. A nossa vida aqui não é, Deus não nos salvou e fez passar por várias coisas para que a gente pudesse ter uma vida tranquila. Isso não é nosso futuro, isso não é o nosso alvo aqui. Nós devemos estar nos preparando para algo que virá. Não somos nós que criamos guerra. Não somos nós que criamos crises, mas as crises virão. Né? Você não precisa pedir, Deus, mande uma aprovação para mim, eu estou sentindo falta de um desafio maior. Né? Não precisa pedir, Deus manda por conta dEle. Né? Isso faz parte, né? Ele sabe quando e como mandar. Nós não pedimos, nós pedimos, Deus abençoa. Abençoa a igreja, abençoa a minha família, abençoa fulano, abençoa. Nós queremos que Deus nos dê graça, que Deus nos dê paz. O Novo Testamento fala que nós devemos orar pela paz do nosso país, pela paz do governo. Nós devemos pedir. Mas ao mesmo tempo que nós pedimos por paz, é difícil fazer isso, né? Oh, Deus, como é que eu vou pedir paz sendo que a tua palavra está dizendo que vem muitas guerras? Ele falou assim, peça paz para que o evangelho possa ser pregado, para que tenha condições de levar. A gente pede paz, mas a gente se prepara para a guerra, ok? Tem que fazer as duas coisas. Nós temos que nos preparar para as coisas que virão. Então, só um pouquinho, eu quero falar um pouquinho sobre essa Assembleia Solene. Eu até lembrei que nós tínhamos publicado há bastante tempo um jornal, um arauto. Infelizmente eu não tenho exemplares, está no site da revista, no site do arauto, né? Mas há muito tempo nós publicamos um jornal que fala sobre a Assembleia Solene, muito joia esse aqui, muito bom mesmo, tem dividido em dois artigos, Assembleia Solene e depois complemento como dirigir uma Assembleia Solene. Ele fala sobre todos os avivamentos que teve no Velho Testamento, e ele vai citando como, na maioria, houve uma convocação de uma Assembleia Solene. Tá? Eu vou só ler em 1 Samuel 7 um exemplo, e depois nós vamos ver a passagem profética em Joel. Se você lembra de alguma coisa na Bíblia que fala sobre Assembleia Solene, você deve estar lembrando do profeta Joel, que Joel que fala muito forte sobre a necessidade de convocar uma Assembleia Solene. Mas nós vamos ver que Josafá, a oração de Josafá, que nós vamos estudar domingo que vem, é muito profunda, é maravilhosa, muito importante a oração, a atitude de Josafá. Mas também não podemos ignorar o fato de que ele fez essa oração dentro de uma assembleia solene. Deus ouviu a oração de Josafá, Deus atendeu a oração de Josafá, não só porque Josafá era o representante, ele era o líder, ele era o homem que precisava se colocar diante de Deus, mas porque ele não fez isso sozinho. Ele chamou todo o povo, foi gente de todas as cidades, pelo menos alguns representantes, todas as cidades foram, e foram com mulheres e crianças. Então, isso mostra assim que não era uma coisa só de uma parte, mas era todo o povo de Deus, toda a congregação. E se você prestar atenção, tem muitas vezes que aparece isso no Velho Testamento. Muitas vezes Deus fazia as coisas, ou quando tinha que ter arrependimento, ou quando Deus queria falar, ou quando tinha que fazer uma aliança com Deus, eles reuniam todo o povo. E isso é uma coisa que há muitos anos a gente tem sonhado com isso. Era um sonho do meu pai. Ele sempre falava sobre a necessidade de ter uma assembleia solene. E, na verdade, da forma como a gente realmente sente que deve acontecer, nós nunca vimos isso acontecer ainda. Mas por que será que é tão difícil fazer uma assembleia solene? Por quê? Porque a gente conhece muito pouco da crise. A gente acha que consegue continuar. A crise não é grande o suficiente, como foi com Jacó. Jacó entrou numa crise que ele fez várias coisas, mas ele não sentiu paz, até que ele foi lutar com Deus a noite toda. Virá, eu não sei de que forma, eu não sei como que isso vai acontecer. Isso é uma coisa que deve ajudar a gente a orar. Vamos orar pela igreja no Brasil, vamos orar pela igreja em Americana. É algo assim que eu creio que nós estamos aqui ouvindo essa palavra. Deus abriu essa porta, os irmãos que são proprietários desse local têm essa mesma visão de que os irmãos, a igreja, o povo de Deus em Americana, nessa cidade, deveria se reunir para buscar a Deus. Eu não sei como que vai acontecer, mas eu estou já compartilhando algo que eu sinto forte, que de alguma maneira isso tem uma iniciativa humana, é sempre misterioso. Tem uma iniciativa nossa, tem algo dentro de nós que precisa acontecer, mas também depende de algo que Deus vai conduzir, que Deus vai nos impelir para aquilo. Pode ser através de uma crise, pode ser através de circunstâncias, eu não sei como que vai acontecer. Mas além das circunstâncias, já houve circunstâncias. Os irmãos que têm passado por experiências, a maioria aqui, pelo menos de ouvir falar, sabe das crises de divisão das igrejas que têm acontecido recentemente em Americana. Que oportunidade tremenda de fazer uma assembleia solene, não é verdade? Que oportunidade tremenda. Nós perdemos a chance de fazer uma assembleia solene. Mas isso precisa acontecer. Deus muda as situações. Vai acontecer algo nesse capítulo 20 de Crônicas que algo tremendo. É maravilhoso você pensar: olha como Deus lutou, Deus fez coisas tremendas. Mas como é que chegou lá? Como é que aconteceu? Deus simplesmente apareceu em cena? Não, houve uma crise, houve alguém que reagiu, houve alguém que sentiu medo, houve alguém que falou assim: gente, nós precisamos fazer alguma coisa. Percebem? Então, essa assembleia solene, 1 Samuel 7, no tempo de Samuel, a arca tinha ficado muitos anos fora da casa, do lugar certo, do tabernáculo. E no versículo 3, 1 Samuel 7, 3, diz assim: disse Samuel a toda a casa de Israel. Ah, desculpe, vamos começar antes, né? No versículo 2: a arca ficou em Kiriat-Jearim bastante tempo, isso é mais ou menos 20 anos, e toda a casa de Israel suspirava pelo Senhor. Olha que coisa, é isso que a gente não está encontrando. É uma situação muito difícil da gente aplicar ao nosso tempo, aos nossos dias. Tem que ser pelo Espírito Santo. Ontem a gente estava vendo uma reportagem, está certo que quem mostrou a reportagem era um jornal secular da televisão, e se tinha alguma coisa de Deus, provavelmente eles não iam ter percepção. Mas assim, as imagens, eu só queria assim mostrar uma percepção, as imagens que a gente viu de uma marcha para Jesus, não sei, alguma coisa está faltando. Tem muita gente fazendo uma demonstração pública, foi no Jornal Nacional, outros jornais devem ter mostrado. Mas o que o mundo está vendo na igreja? Gente dançando, gente falando que está maravilhoso, que está assim, sensacional. Mas a gente não sente uma preocupação com o mundo. Como que nós, eu não sou contra dançar, não sou contra celebrar, não sou contra ter alegria na presença do Senhor, mas eu fico me perguntando como é que eu vou dançar quando a situação. Assim, até a gente tem comentado assim, gente, eu acho que eu não vou mais assistir jornal, não vou mais ligar a televisão, porque tem cada coisa que eles contam, assim, a primeira coisa que aparece lá, um casal que foi morto na frente da criancinha de 1 ano e meio, não sei o que. Gente, não é possível. O que está acontecendo todo dia, e eu vou ficar dançando porque minha igreja está uma bênção? Vocês percebem? Tem alguma coisa, eu não posso julgar, eu não estava lá, talvez tinha muitas outras coisas acontecendo, mas eu acho que a assembleia solene é para todo mundo se arrepender. É para todo mundo voltar para Deus. A igreja não está com a presença de Deus. Como que nós podemos fazer uma demonstração e achar que o mundo vai achar bonito o que nós estamos fazendo? Quando nós não estamos vivendo a vida de Jesus, nós estamos com o câncer do pecado no nosso meio, nós estamos com divisões, nós estamos com famílias ruindo, nós estamos com pecados sérios dentro da igreja e ninguém nem está ligando com isso. Como nós vamos fazer isso? Uma assembleia solene, não é uma assembleia de celebração ainda. Tem um momento da assembleia de celebração, isso faz parte também. Mas a assembleia de celebração vem depois da assembleia de arrependimento. Tá? Então, é algo a gente clama por algo que realmente leve o povo de Deus a se reunir para buscar a Deus, para dizer: Deus, nós estamos enfrentando uma crise, nós não somos capazes, nós não somos vitoriosos, nós não estamos por cima, nós não somos os vencedores, nós somos pessoas fracassadas, nós somos pessoas que têm muita dificuldade, nós temos Jesus, mas tem alguma coisa muito errada na nossa vida. Será que todos nós podemos nos identificar com isso? Ou será que a coisa está boa e só eu que tô sentindo que tem uma coisa errada, faltando, tem alguma coisa muito séria faltando? Então Samuel convocou, porque toda a casa de Israel estava suspirando pelo Senhor, no versículo 2. Aí no versículo 3, Samuel disse: Então, se de todo o coração vos converteis ao Senhor, tirai dentre vós os deuses estranhos. Você já pensou ter uma convocação do povo de Deus e falar sobre idolatria nos nossos corações? Você já pensou algo que for que vai mexer com as bases da nossa vida cristã? Se vocês estão querendo mesmo voltar ao Senhor, se vocês querem a arca de volta, então vamos começar. Vamos começar tirando os deuses estranhos. Não, nós somos povo de Deus, não tem idolatria aqui. Ah, tem muita idolatria. Tem muita coisa errada. Preparai o vosso coração ao Senhor, servi a Ele só, e Ele vos livrará das mãos dos filisteus. Então os filhos de Israel tiraram dentre si aos Baalins, Astarotes, e serviram só ao Senhor. Disse mais Samuel, aqui está a assembleia solene: congregai a todo Israel em Mispa, e eu orarei por vós ao Senhor. Congregaram-se em Mispa, tiraram água, derramaram perante o Senhor, jejuaram aquele dia, e ali disseram: pecamos contra o Senhor. E Samuel julgava os filhos de Israel. Então, aí depois vai ter a vitória na guerra e tudo mais, porque eles fizeram uma assembleia solene. Agora abram no livro de Joel. O profeta Joel, ele fala no capítulo 1 e depois no capítulo 2, novamente, sobre a assembleia solene. Profeta Joel, capítulo 1, ele vai descrevendo como a situação do povo está em calamidade. Ele vai descrevendo como os exércitos entraram e tiraram tudo, está tudo arrasado. Versículo 6, uma nação poderosa e inumerável veio sobre a minha terra. Então veio um grande exército, arrasou tudo. Versículo 10, o campo está assolado, a terra triste, trigo destruído, vinho novo se secou, azeite falta. E aí ele fala que é para os sacerdotes lamentarem, no versículo 13, cingi-vos de pano de saco, lamentai-vos, sacerdotes, gemei, ministros do altar, entrai e passai vestido de pano de saco, durante a noite, ministros do meu Deus, pois a oferta de cereais e a libação cortadas foram da casa de vosso Deus. Santificai um jejum, convocai uma assembleia solene. Assembleia solene, essa expressão, assembleia solene, a expressão em si é tirada aqui do livro de Joel, né? Ele que usa esse termo, uma assembleia solene. O que Josafá fez foi, mas ela não fala assembleia solene, mas ele fez isso, ele chamou todo o povo correspondeu, foi lá com crianças, com todo mundo, todos se colocaram diante de Deus, todos falaram: Deus, se o Senhor não aparecer, se o Senhor não fizer alguma coisa, nós vamos ser totalmente arrasados. Você não faz uma assembleia solene se você não sente que tem perigo. Você não faz uma assembleia solene se você não acha, se você acha que está tudo bem. Se é um momento que a igreja está crescendo, a igreja está expandindo, a igreja tem representantes no governo, a igreja está indo bem, a igreja está com vento de vento em popa, está aumentando, está crescendo. Não temos problemas. Gente, o problema da igreja não são números. É uma bênção de Deus ter muita gente se convertendo. Tem países que eles fazem uma festa por uma pessoa que se converte. Aqui as igrejas perdem pessoas e nem se importam muito porque vêm outras. Não é verdade? Mas isso não é sinal da bênção de Deus? Deus, eu creio que Deus tem agido, é uma bênção que nós temos no Brasil. Os céus estão abertos nesse sentido. Aqueles que são um pouquinho mais de tempo podem lembrar de tempos que não era assim. Não era assim. Tinha uma época que era difícil também. Mas hoje tem muitas conversões. Mas isso sozinho não é sinal, não é prova de que Deus está presente no nosso meio. Mesmo porque muitas dessas conversões não são conversões verdadeiras. Infelizmente é verdade isso. Muitas conversões não são verdadeiras. Então, nós precisamos sentir que tem algo errado. E os sacerdotes precisam se colocar diante de Deus. No capítulo 1 aqui, ele fala mais sobre os sacerdotes. No versículo 14, ele até fala: congregai os anciãos. Convocar uma assembleia solene, congregar os anciãos e todos os moradores desta terra. Ele até fala aqui de todos os moradores, mas no capítulo 1 ele está enfatizando mais sacerdotes, os líderes, né, o povo responsável. No capítulo 2, ele começa o capítulo falando de um exército poderoso que vem arrasando tudo, continuando o mesmo tema do capítulo 1. E ele fala sobre o dia do Senhor, porque quando vem juízo, todo juízo é uma pequena amostra do que vai ser o grande e terrível dia do Senhor. O grande e terrível dia do Senhor, que é o dia que nós aguardamos, que nós ansiamos, Jesus volte, por favor, Jesus volte. Mas será que todos nós estamos cientes do fato que quando Jesus voltar, ele vai trazer muito juízo? ele vai trazer muito juízo. Tem profetas que falam assim: por que vocês querem o dia do Senhor? O dia do Senhor é dia de trevas, não é dia de luz. Então, nós ansiamos pela volta de Jesus. É para ansiar, ele é o nosso noivo. Nós queremos que ele volte. Nós ansiamos para que ele volte. Mas aí que está a noiva. Ela pode ter muito anseio para que venha logo o dia do casamento, mas ela também não quer que o casamento chegue e ela não esteja preparada, não é verdade? Ela tem medo, assim, meu Deus, eu preciso fazer um monte de coisas, porque já pensou ter o dia do casamento e eu não estou preparada? Então a igreja tem que ter esses dois sentimentos. Jesus, volte, por favor, volte. Tá demorando muito, tem muita coisa, precisa consertar, precisa colocar em ordem, tem muita coisa que só o Senhor vai conseguir resolver. Mas ao mesmo tempo, é um dia que não vai ter mais chance. Muita gente que você ama, que eu amo, vão enfrentar aquele dia sem estar preparados. Então, nosso anseio para o dia do Senhor, até para nós mesmos. Se a minha vida está cheia de palha, mesmo para mim, o dia do Senhor vai queimar um monte de coisa e vai me deixar despido. Segundo Coríntios usa a expressão como se me pegasse naquele dia. Eu faço parte da festa, mas estou despido, estou nu. Que vergonha. Ah, vou ser salvo, não tem problema. Passei com 5. Preciso de 5? Tirei 5. 5,1, tá bom. Mas estou nu. Eu não tenho nada para apresentar a Jesus. Eu estou salvo, mas envergonhado. É possível isso? Estou salvo, mas envergonhado. Envergonhado. Porque fiz um monte de palha. Não tenho vestido nupcial. A Bíblia até fala, tem uma parábola de quem não tem vestido nupcial que nem se salvou, porque foi jogado fora. Então, gente, tem que ter um senso de preparação. A vinda do Senhor, o dia do Senhor vem. Ele fala, 2, versículo 11, o Senhor troveja diante do seu exército, muito grande o seu arraial, poderosos são os que executam a sua palavra. O dia do Senhor é grande, muito terrível. Quem poderá suportar? Aí, diante desse chamado, diante da perspectiva do que é o dia do Senhor, aí vem o convite ou a convocação para a Assembleia Solene. Ainda assim, agora mesmo, diz o Senhor, voltai para mim de todo o vosso coração, com jejuns, com choro, com pranto, rasgai o vosso coração, não as vossas vestes, voltai para o Senhor vosso Deus, porque Ele é misericordioso e compassivo, tardio em irar-se, grande em amor, se arrepende do mal. Quem sabe se não se voltará, se arrependerá e deixará após si uma bênção, porque Ele está arrasando tudo. Vem um exército que vai limpar, que vai arrasar com tudo. Quem sabe, se nós nos arrependermos, ele não vai deixar alguma coisa, ele não vai nos visitar. Aí ele fala, versículo 15, tocai a trombeta em Sião, santificai um jejum, proclamai um dia de assembleia solene. Congregai o povo, santificai a congregação, ajuntai os anciãos, congregai os filhinhos. Então aqui novamente tem o mesmo tipo de assembleia que Josafá fez. É ancião, é filhinhos, os que mamam. O noivo estava colocando a roupa para a cerimônia do casamento. Ele tem que sair e falar assim, não vai casar coisa nenhuma agora. Não vai ter cerimônia. É assembleia solene. Saia o noivo da sua recâmara, a noiva do seu tálamo, chorem os sacerdotes, ministros do Senhor, entre ao pendre e o altar e digam, poupa teu povo, ó Senhor. Esse aqui é preparação para a igreja, esse aqui não é o povo do mundo, esse aqui não são as pessoas que não conhecem a Deus. Ele está falando assim, Deus, vem o dia e nós não estamos preparados. Poupa a teu povo, ó Senhor, e não entregues a tua herança ao opróbrio para que as nações façam escárnio dele. Porque diriam entre os povos, onde está o seu Deus? Então o Senhor teve zelo, ou ciúme da sua terra, se compadeceu. E aí o resto do capítulo é falando sobre derramamento, sobre aquelas coisas dos últimos dias, vai ter um derramamento do Espírito Santo, Deus vai agir. Por quê? O que que mudou? O que que mudou essa... Tem uma nota, ele começa desde o início do livro, Joel, primeiro capítulo, segundo capítulo, só destruição, juízo, Deus castigando, Deus permitindo um monte de coisa acontecer com o povo dele. Aí depende do capítulo, esse versículo 18 em diante, tudo é bênção, aí vai ter fartura, vai encher os lagares outra vez, os campos, tudo vai prosperar. Por quê? O que que mudou? Assembleia solene. Assembleia solene. Isso foi o que mudou a situação. Então, irmãos, estamos caminhando, espero que vocês entendam a sequência que nós estamos fazendo aqui. Josafá vai está enfrentando uma grande crise, mas ele não chegou, o inimigo não chegou diante dele, mas ele está se preparando. Então, primeira coisa, ele teve medo realmente, mas ele não foi atrás de recursos humanos. O medo impulsionou Josafá a buscar ao Senhor e a convocar uma assembleia solene. E foi isso que mudou a situação. Foi muito, muito, muito mais eficaz do que ele ajuntar um exército, do que ele ter uma estratégia, do que ele pensar em como que ele vai fazer para enfrentar esse inimigo. Ele ajuntou todo mundo para buscar o Senhor. Como isso vai acontecer? Eu vou pedir a sua permissão, sei que está meio tarde já, só vou ler rapidinho dois exemplos de assembleia solene que tem nesse jornal, o Arauto. Um é de muito tempo atrás, no século XVI, tem um homem chamado John Davidson, na Escócia, estava muito angustiado por causa da situação da sua amada igreja. Era a igreja oficial, assim, naquele tempo, ainda estava mais no começo, estava bem mais pura, né, do que hoje, mas era a igreja que depois se tornou a igreja presbiteriana. Ele estava muito preocupado por causa da situação da sua igreja. Em 1593, expressou sua preocupação no sínodo e na assembleia. Eles tinham umas assembleias normais da igreja, mas ele expressou a preocupação. Seu presbitério o apoiou em solicitar a Assembleia Geral da Igreja que marcasse uma assembleia solene na reunião anual de 1596. Olha como, assim, às vezes demora. Ele estava preocupado em 1593, fez a proposta em 1594, e aí marcaram para daí 2 anos. Essas coisas às vezes são demoradas, mas alguém precisa sentir o impulso de Deus e começar a... Irmãos, vamos fazer alguma coisa. Vamos marcar um dia, vamos ter um dia de jejum e oração, vamos aproveitar a reunião que já ia ter mesmo uma assembleia e vamos transformar essa assembleia numa assembleia solene. A assembleia reuniu-se na catedral em Edimburgo no mês de março. Uma lista muito completa de pecados foi preparada, cobrindo condutas erradas de todas as classes de pessoas, desde o rei até os cidadãos mais humildes. A lista dos pecados do clero era maior do que de todas as outras classes reunidas. A Assembleia Solene aconteceu na terça-feira da segunda semana da Assembleia Geral. Contou com a participação de uns 400 homens, a maioria pastores. Davidson pregou sobre Ezequiel 13 e 34, falando sobre profetas mentirosos, pastores que alimentavam a si mesmos e não ao rebanho. Exortou então seus irmãos a fazer um período de meditação e confissão a sós. E foi neste momento que o Espírito de Deus desceu. A antiga catedral ressoou com soluços e clamores de centenas de ministros se humilhando diante de Deus no chão. Fez-se um convite para um compromisso público de nova entrega ao Deus Todo-Poderoso. Somente um dos presentes deixou de levantar a mão, indicando sua firme adesão. Este espírito de arrependimento coletivo foi levado a todos os presbitérios e seguiu-se o avivamento de 1596. Uma assembleia solene que mudou a história. Outro exemplo, Ele falou assim, não se deve pensar de assembleias solenes como meros vestígios do passado. Recentemente, a primeira igreja batista, numa cidade lá de Colorado, nos Estados Unidos, foi terrivelmente afetada por um espírito de divisão. Essa história aqui é meio assustadora. Duas das pessoas críticas, um casal, foram desligadas da membresia devido às suas constantes atividades faccionárias. Ao invés dessa disciplina conduzi-las ao arrependimento pela sua maldade, estas pessoas que saíram abriram 3 processos contra a igreja, alegando que junto com mais 11 parentes e amigos, eram eles que formavam a verdadeira primeira igreja batista daquela cidade. Uma briga assim, nós somos a primeira igreja, não, vocês são. Então. Depois de muita oração e consultas entre si, a congregação resolveu obedecer à palavra de Deus para solucionar a situação. E olha como é diferente as soluções que normalmente a gente encontra. Convocaram uma assembleia solene. Durante as 3 semanas antes da assembleia, dedicaram-se intensamente à oração. Na última semana, houve 3 dias de jejum e oração. E no último dia antes da assembleia, houve jejum com escala de oração durante 24 horas. Praticamente a congregação inteira compareceu à assembleia, passaram 9 horas juntos em oração, jejum e arrependimento coletivo. Aqui não entra em detalhes, mas pelo que eu estou entendendo aqui, eles não estavam pedindo a Deus para dar um jeito naquele pessoal que saiu. Eles estavam se arrependendo diante de Deus. Eles estavam buscando Deus. Entra em cena, faça o que... O senhor tem que fazer alguma coisa. Não somos nós que vamos fazer. 3 dias após a assembleia solene, 4 membros da família que abriu os processos contra a igreja foram mortos num acidente de avião particular. Como resultado direto da divina intervenção, processo judicial foi suspenso, a liminar foi dada em favor da igreja, o processo para tomar as propriedades e contas bancárias da igreja foi abandonado. Né? É assustador, porque acho que nem sempre e nem devemos esperar que essas coisas aconteçam. Deus, manda fogo e queima meus inimigos. Não é, eu acredito que eles não estavam orando nesse sentido. Mas Deus fez algo que ninguém podia fazer. Então foi uma intervenção de Deus. Mas o importante é entender, quando tem situações que a gente não consegue resolver, gente, você pode chamar quem quiser, a gente viu essa história. Você pode chamar, pode fazer assembleias, pode fazer votações, pode fazer tentativas de conciliar. Tem que buscar a Deus, não tem outro recurso. E além disso, irmãos, isso é uma situação específica, assim, de divisão, de problemas numa igreja, mas nós estamos enfrentando uma situação na igreja toda. A situação da igreja é calamitosa. Nós estamos vendo uma igreja que não tem a presença de Deus. Se você for olhar, assim, apesar de todas as bênçãos, coisas que aparentemente estão acontecendo, mas se você for olhar, nossa situação é essa que Joel descreve. Nós não temos alimento, não temos a presença de Deus. A situação, do ponto de vista de Deus, do ponto de vista de Deus estar agindo na igreja, é como ele descreve aqui. Campos assolados, não tem alimento, as vacas estão morrendo, tá tudo ruim. E o que nós vamos fazer com isso? Senhor, ajuda-nos, Senhor. Ajuda-nos a nos colocar diante de Ti, Senhor. O Senhor quer sacerdotes. Sacerdotes não são necessariamente os líderes, são as pessoas que o Senhor chamou para estar diante do Senhor. E pode ser, deve ser, todos nós que estamos aqui, Senhor. Nós somos sacerdotes, fomos chamados, resgatados por Ti para sermos sacerdotes. Deus, e nós não podemos ficar achando que está tudo bem. Talvez o Senhor tenha abençoado a minha vida ou a vida de outra pessoa aqui. Talvez o Senhor tenha nos alimentado, tenha nos guiado. Talvez o Senhor esteja agindo de uma forma positiva, mas nós vemos que a situação da igreja não vai bem. Não está bem a situação da igreja do Senhor. O testemunho da igreja na nossa cidade, como todas as cidades do Brasil. Ó Deus, mostra-nos como, Senhor. Nós não sabemos como, o que fazer, nem como, não podemos simplesmente fazer algo da nossa cabeça, mas a Tua palavra está aqui para nos mostrar, existe uma forma de buscar a Ti. O Senhor pode nos impelir, o Senhor pode criar situações, ajuda-nos a estar atentos, ajuda-nos a estar com nossas antenas ligadas, a estarmos preocupados com o que está acontecendo na Tua igreja e nos colocar diante de Ti. E se o Senhor abrir um caminho, ó Deus, mesmo que seja um grupo pequeno, de fazer uma assembleia solene, mostra-nos como fazer isso, Senhor. Porque o Senhor pode mudar, o Senhor pode mudar a paisagem espiritual da nossa cidade, Senhor. Ó Deus, o que, que nós estamos fazendo se nós não estamos orando por nossa cidade? O que nós estamos fazendo? O que adianta nós termos uma igreja maravilhosa se nós não estamos atingindo a cidade onde nós moramos, Senhor? Ó Deus, pedimos a Ti, Senhor, ajuda-nos, desperta-nos. Ó Deus, ajuda-nos a estar prontos para Te ouvir. Ó Deus, que não seja necessário o Senhor mandar uma crise muito grande sobre nossas vidas para nós atendermos a Tua voz, para nós entendermos o que o Senhor quer fazer. Ajuda-nos a entender rapidamente, a corresponder a Ti e a buscar a Ti de todo o nosso coração. Que Teu Espírito, o Teu Espírito Santo, que conhece o Teu coração, que traz o Teu coração para nós, que Teu Espírito nos conduza e nos faça sentir, Senhor, o anseio, o encargo, as dores de parto que estão no Teu coração. Pedimos a isso a Ti, Senhor, em nome de Jesus.